Tempestade Perfeita.
Bem-vindos à Tempestade Perfeita. Cá estão, como habitualmente, João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros e António Nogueira Leite. Hoje vamos falar de iliteracia financeira e o custo que ela tem para a nossa vida coletiva. Mas antes disso, regressamos ao tema que se impõe nestas semanas, ao Orçamento do Estado. O documento continua a ser negociado entre o Governo e os partidos à esquerda do PS e para a semana começa a ser discutido no Parlamento. E é precisamente por aí que começamos. E se não houver um acordo para o Orçamento do Estado, se ele não for aprovado, o que é que isso implica? Vamos para duodécimos, o Governo vai apresentar outro documento. António Nogueira Leite, vamos começar por si, até porque não esteve na semana passada e não falou aqui do Orçamento do Estado, ainda não olhámos, não tivemos o seu olhar sobre o documento, mas para lhe perguntar concretamente, isto de gerir por duodécimos, essa eventualidade é uma coisa assim tão difícil? Difícil e tão dura, sobretudo neste contexto?
Bom dia. Eu penso que neste contexto é muito mais difícil do que habitualmente. É sempre difícil gerir por duodécimos, porque a realidade não é imutável de um ano para o outro, as necessidades são outras, e se houver efetivamente gestão orçamental, convém que ela tenha a ver com aquilo que se perspectiva para cada ano, e os anos não são todos iguais, embora haja uma grande rigidez da despesa e muitas das decisões se transportem de ano para ano, mas numa situação como esta eu acho que é particularmente complexo, porque há áreas que precisam de mais investimento, vou pensar na saúde, que é a mais óbvia, mas não é a única, e ter uma resposta menos eficaz, porque se está a gerir com o orçamento do ano anterior, ou com 12 avos em cada mês do orçamento realizado no ano anterior, parece-me, de facto, que põe muitas limitações à gestão do governo numa situação destas. E quem for visto como o causador dessa situação vai ser, obviamente, responsabilizado sempre que, por essa razão, não se puder fazer aquilo que se deveria ter feito e que estaria eventualmente previsto no orçamento e que era essencial para a saúde das pessoas, para o funcionamento da economia, para responder às questões sociais que estão aí, que vão tornar-se cada vez mais candentes à medida que o processo vai desenvolvendo. E, portanto, eu penso que não é a mesma coisa, sim, é bastante pior. Acho que os partidos à esquerda têm que pensar muito bem se querem depois ter o anátema daquilo que não funcionar em função de culpas que lhes serão facilmente passáveis pelo governo. Isto partindo do princípio que também não há uma nova proposta e que ela também é chumbada nessas circunstâncias.
Mas acha esse cenário provável ainda em termos políticos ou acha que isto acaba por se resolver?
Acho improvável porque pessoas que são sobretudo eficazes no raciocínio político já perceberam, com certeza, já interiorizaram que vão ser responsabilizados por tudo correr mal, e nisso o governo e António Costa já mostraram que são muito eficazes nesse processo, e portanto eu penso que, embora não pareça do ponto de vista negocial, o governo tem alguns trunfos importantes e eu espero, não por razões políticas, mas por razões de bom funcionamento do país, ou políticas no sentido da contenda política entre as partes que ainda estão em jogo, eu pensaria que era muito importante para o país que o orçamento fosse aprovado.
Claro, vamos ver então nos próximos dias. Vera Gouveia Barros, também esta questão da gestão por duodécimos, sendo difícil sempre, provavelmente agora é mais difícil ainda neste contexto.
Sim, é muito aquilo que o António já referiu. Nós a semana passada conversámos sobre a extraordinária dificuldade que é fazer previsões no âmbito deste orçamento. Aliás, acho que se aplica muito bem aquela piada sobre os economistas existirem para não deixarem os meteorologistas mal vistos, mas este então é especialmente difícil de fazer previsões e, portanto, estar neste ano a trabalhar com um orçamento que é resultado das previsões do ano anterior, do contexto do ano anterior, torna-o um instrumento ainda com mais problemas a este nível da previsão. E depois é exatamente aquilo que se disse, que nós estaremos provavelmente, fruto das circunstâncias, a necessitar de fazer despesas em rubricas várias. E depois, se estivermos condicionados por este funcionamento em duodécimos, é de facto
não se pode
um constrangimento
fazer.
Com que teremos. Exato,
até porque
fica limitada a margem de
atuação. Num contexto deste, Vera, o perfil da despesa pode mudar substancialmente de um ano para o outro, precisamente por causa do contexto especial em que estamos.
Pode, aliás, nós o ano passado tivemos um orçamento, eu já não sei qual é que é o adjetivo que foi usado, se era retificativo,
era suplementar.
Se era suplementar, não era? Pronto.
Penso que nem uma nem outra expressão estão na lei, mas isso são detalhes.
Mas é irrelevante, são detalhes, exatamente, é uma questão mais formal que de substância. Precisamente por causa disso, portanto, aqui o problema é exatamente esse, é estarmos a lidar com um orçamento que foi pensado, concebido para um contexto que de facto depois já não se verifica, com as limitações que isso traz.
Eu ainda me recordo, noutros anos, Vera, enquanto o país ia fazendo um esforço para ir reduzindo o déficit orçamental de ano para ano, até se dizia, quando havia estas discussões, que não era mau que houvesse duodécimos, pelo menos a despesa não aumentava. Tinha-se a noção que havia um travão automático à despesa. João Ferreira do Amaral, e do seu lado, o que é que acha da possibilidade de irmos para um regime duodécimos?
Eu concordo com o que o António e Vera disseram. Realmente esta é muito má altura. Eu diria mesmo que é das piores alturas imagináveis para se entrar num regime duodécimos. Agora, apesar de tudo, algumas coisas para as condições específicas deste orçamento, desta proposta de orçamento para 2021, amenizam um pouco. Por um lado, o crescimento que está previsto na despesa não chega a 2% para 2021 e, portanto, o aumento da despesa relativamente a este ano não é muito grande, por isso os duodécimos não serão muito mais baixos do que seria o correspondente para a despesa prevista nesta proposta. Em segundo lugar, há de facto certas despesas, como certas prestações sociais, que não ficam sujeitas ao regime duodécimos, e isso também é importante. Em qualquer caso, é de facto muito má altura para haver uma rejeição no orçamento, porque além do ponto de vista das despesas, que é aquilo que tem a ver com os duodécimos, há também a questão da própria lei orçamental de 2020, caducar no final do ano. Eu penso que é caducar que se diz em termos jurídicos, mas não tenho a certeza, não sou jurista. O que significa que certas disposições que eventualmente se pensaria que iriam ser, que existiram este ano e que iriam ser retomadas para o ano, que teriam de vir na nova lei orçamental, não serão para já, não entrarão para já em vigor, porque essa lei não existe se o orçamento for rejeitado. Portanto, há também esse aspecto que pode ser problemático, não sei em que medida, não fiz essa análise, nem sei se conseguiria fazê-la, porque é muito mais dependente do jurídico, mas em qualquer caso é um aspecto importante.
Claro, portanto, há algumas receitas também provavelmente deixam de poder ser cobradas, pelo menos da mesma
certamente
forma.
Certamente aquelas, claro, que estavam previstas em termos de novidade em relação a este ano, e
exato,
provavelmente também algumas deste ano, não sei.
Claro. Deixem agora, portanto, duodécimos é sempre desaconselhável, mais ainda neste contexto, parece que é uma visão consensual aqui dos três. Deixem-me agora entrar aqui em dois dos temas mais falados. Um é a questão do novo banco e a questão técnica, quase, de saber se qual é a diferença entre o financiamento passar ou não passar pelo fundo de resolução. Há uma diferença contabilística, se quisermos. António Nogueira Leite, isto está a ser um braço de ferro aqui entre o Governo e o Bloco de Esquerda, independentemente dessa questão mais política, mais partidária, faz grande diferença assim o dinheiro passar pelo fundo de resolução ou não?
Bom, pode-me estar a escapar aqui algum detalhe, mas em princípio eu penso que a questão de fundo é uma questão de natureza política, não é? E que vai para além de uma linha vermelha que o governo traçou, que era basicamente deixar cair o contrato que o Estado celebrou com a Lone Star em 2017. Eu penso que há aqui uma alteração que é substancial, vai para além de contabilística, que é, o dinheiro provém de concorrentes diretos do novo banco, que no fim da linha, de acordo com o contrato, é quem tem que honrar estas responsabilidades, e isso não é também grande novidade, mas agora é direto. O outro tema, eu acho que enfim, pode ter alguma consequência contabilística, mas do ponto de vista da substância, é claramente um braço de ferro entre alguém que quer dificultar ao máximo o cumprimento do contrato e alguém que, enfim, gostaria de honrar o contrato que assinou. E, portanto, não devo dizer que, à parte de escapar-me alguma questão de detalhe que, de facto, não estou por dentro, em termos de registro contabilístico e contagem para o déficit, etc., mas, enfim, isso que conta e já lá está, exceto na parte em que os bancos diretamente financiam, sem qualquer garantia do Estado por trás. Imagino eu, porque caso contrário seria rigorosamente a mesma coisa.
Porque os contratos assinados com o Bondstar e que envolvem também a Comissão Europeia prevêem de facto que o financiamento seja feito através do Fundo de Resolução e não do mercado, de uma forma direta. Vera Gouveia Barros, e do seu lado, o que é que acha para esta questão, essencialmente a questão técnica do financiamento para o novo banco, passar ou não pelo Fundo de Resolução?
Pois, nós hoje estamos aqui muito alinhados, porque eu também... Tecnicamente, formalmente, será diferente. Agora, na substância eu não encontro, mas também confesso que não sou especialista nessa matéria e não sei que depois se há algumas implicações de substância pelo facto de passar ou não passar pelo fundo de resolução. Portanto, parece-me que é aqui mais uma questão, por um lado formal, por outro lado política. É depois, e aliás, vejamos, se não for um novo banco, a banca tem sempre esta questão de, pelas suas características, se esperar sempre que, tendo algum problema grande, depois vá haver algum apoio público. Daí também a importância de haver uma regulação forte e competente e a questão de que também já aqui tantas vezes discutimos dos reguladores e da porta giratória entre regulados e reguladores, tem muito que ver com isto, tem que ver com... Nós temos a certeza de que há saúde financeira nos bancos, porque sabemos que se não existirem eles têm as costas quentes na medida em que depois os seus prejuízos acabam por ser coletivos, pela própria natureza da atividade, atenção.
Uhum. E, portanto, ficam sempre, podem relaxar um bocadinho a solidez das instituições. João Ferreira do Amaral, a mesma questão, e adivinhando que provavelmente tem uma linha de pensamento semelhante à da Vera e do António, eu colocava também já aqui, depois para uma ronda final muito rápida, a questão da TAP. A TAP está a receber este ano do Estado 1.200 milhões de euros de financiamento, o Orçamento do Estado para 2021 prevê mais uma garantia de 500 milhões. Bom, será que vai acabar por aqui isto, a nacionalização ou a quase nacionalização, foi ou não um bom negócio, João Ferreira do Amaral?
Sim, já agora gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao Fundo de Resolução e Novo Banco. Estou genericamente de acordo, acho que de uma forma ou de outra vai ser o Estado a pagar, mas isso é a minha perspectiva, talvez um pouco pessimista, mas é que é a coisa mais provável. Mas o que eu queria chamar a atenção é que isto não é uma situação que devesse ser assim. O que está aqui em causa é o mau delineamento da zona euro desde o início. Porque, de facto, quando há uma resolução de um banco que foi pressionada pelo Banco Central Europeu, no fundo o encargo depois dessa resolução tomada, cuja decisão na prática é tomada pelo organismo comunitário, acaba por incidir que é ou nos contribuintes do Estado-membro ou nos depositantes, neste caso, que não foi o caso, na maior parte são os contribuintes que vão pagar. E isso significa que a zona euro também aqui foi extremamente mal delineada, de uma forma que eu quase diria que representa uma grande ignorância sobre teoria económica e sobre teoria da política económica.
Uhum.
De facto, o que teria de existir é um banco com capacidade, um banco central com capacidade de ser prestamista de última instância, que amenizasse a forma como uma resolução poderia ceder, embora sabemos que é sempre uma forma complicada, mas é amenizado quando existe um banco central que emite dinheiro e que permite com esse dinheiro aguentar um banco enquanto está numa fase mais crítica até se reestruturar. Ora, nada disso cede na zona euro, portanto vamos assistir a isto e muitas outras coisas mais como já temos assistido.
É uma questão de desenho,
portanto,
mesmo de arquitetura aqui do sistema.
Foi claro. Extremamente, como digo, mal desenhada. Não percebo mesmo como foi possível ser assim, tanto mais que já na altura muita gente, nomeadamente grandes especialistas, tinham chamado a atenção para este aspecto. E o facto é que se têm feito remendos, como por exemplo o Quantitative Easing, a política do Banco Central Europeu, que também tenta suprir dificuldades na zona euro, e andamos nisto anos, anos e anos, e cada vez as coisas se degradam mais, no fundo, e o contribuinte acaba por pagar. Não
é? Por pagar mais tarde ou mais cedo. Eu tinha lançado já a questão da TAP, mas estamos a chegar ao fim da nossa primeira parte, e eu sugeria que logo depois do Comitê de Crédito começássemos por um tema TAP a abrir a segunda parte. Pode ser?
Muito bem.
Vamos a isso então. A primeira parte de Tempestade Perfeita fica aqui. Voltamos já depois das notícias.
Tempestade Perfeita.
Estamos de volta para a segunda parte, é a altura de abrirmos o nosso Comitê de Crédito, onde aprovamos ou chumbamos projetos, ideias, no fundo coisas que se vão passando durante a semana. João Ferreira do Amaral, começando por si, esta semana, o que é que merece a sua aprovação?
Bem, do lado positivo temos, de facto, alguma recuperação do transporte aéreo durante os meses de verão, que embora continue em termos de relação com o ano passado uma proporção muito menos muito grande de crescimento, cerca de 40% e tal, quase 50% nas mercadorias e nas encomendas e mais ainda nos passageiros, mas apesar de tudo é uma recuperação. Isso não serve de grande consolo, mas vamos lá, não é a continuação da desgraça dos meses de abril e maio, que praticamente não houve transporte aéreo.
Já é menos mal. António Nogueira Leite, do seu lado, o que é que aprova?
Olha, eu aprovo, partindo do princípio que não é apenas um anúncio, que é um anúncio que vai ser concretizado, o anúncio desta semana da duplicação da urgência do Hospital Amadora Sintra. Declaração de interesses não vive na área abrangida, mas eu penso que é muito importante, não apenas pela situação especial que estamos a viver agora, mas porque se trata de um hospital que foi dimensionado por uma população de cerca de metade daquela que existe neste momento, há 25 anos atrás. E, portanto, eu penso que é muito positivo, se quisermos ter um sistema nacional de saúde que, de facto, responda às necessidades da população, ele tem que estar dimensionado em linha com a evolução demográfica, e este é um hospital que claramente está sob pressão, mesmo quando nós não estamos numa situação tão especial quanto esta. Portanto, se for concretizado, eu acho que é um ótimo emprego de dinheiros públicos.
Aprovado então esse aumento da capacidade do Amadora Sintra. Vera Gouveia Barros.
Eu esta semana vou aprovar a apresentação de um projeto de lei por parte do Partido dos Verdes para a criação de um apoio de deslocalização a atribuir aos professores. Eu não estou a dizer que concordo exatamente com os pormenores do projeto de lei, mas parece-me aqui muito importante esta reflexão sobre a carreira docente, nomeadamente nestes aspectos de instabilidade que depois não contribuem em nada para que a carreira, por um lado, seja atrativa, apesar de muitas vezes as notícias sugerirem o contrário, que é uma carreira muito interessante, mas a verdade é que depois, quando nós vemos quem a quer seguir, é uma percentagem muito pequena dos alunos e precisamente os alunos que são menos brilhantes. E, portanto, parece-me importante aqui, pelo menos, lançar o debate sobre como revalorizar esta nobre profissão e que é tão importante na qualidade do ensino e por essa via depois no futuro do país.
É fundamental, sem dúvida. Passando agora aos temas que não aprovam ou que chumbam, João Ferreira do Amaral.
Olha, não é não aprovar, é por de facto ser um aspecto, a meu ver, muito negativo, mas se calhar inevitável. São as medidas de restrição e de confinamento que os nossos parceiros, em particular os nossos parceiros da Europa, estão a tomar, certamente por necessidade e, portanto, não é isso que está em causa, mas a verdade é que, independentemente de serem necessárias, elas vão ter um efeito negativo na recuperação económica da Europa, a qual já estava a ser bastante lenta, segundo os últimos indicadores, e agora vai-se ressentir mais, e isso é problemático também para nós, porque em última análise sofreremos também essa desaceleração da economia europeia.
Aliás, o Financial Times fazia uma manchete esta semana, se não me engano na segunda-feira, em que avançava já com várias previsões que falam de um double dip, isto é, uma recessão, a retoma que estaremos agora a viver, mas depois uma próxima recessão também em função das novas medidas que estão a ser tomadas, não é? Aí esse risco é real.
É risco.
António Nogueira Leite, o que é que chumba esta semana?
Olha, eu chumbo o anúncio de mais uma taxa, agora sobre o streaming, para financiar o chamado cinema de autor. Eu não vou tanto, isso é uma outra discussão, sobre a qual obviamente também tenho opinião, falar na importância do financiamento público do sistema de autor, mas aqui basicamente, do chamado cinema de autor, mas aqui basicamente o que temos é mais um contributo para a complexidade incomensurável do nosso sistema de taxas e taxinhas, que ainda há pouco tempo um escritório, o Cérvulo e Associados e a CIP mostraram um estudo em que estas taxas eram pelos milhares, e isto vai contra aquilo que deve ser um sistema de contrapartida por serviços, que é aquilo que tem a ver com as taxas, que não é exatamente aqui o caso, mas sobretudo se olharmos globalmente para o nosso sistema fiscal e para o nosso sistema de receitas do Estado a partir dos cidadãos, verificamos que, ao contrário dos princípios da simplificação e da transparência, ele é cada vez mais complexo e é cada vez mais ad hoc, o que é certamente, do ponto de vista conceptual e do ponto de vista de um bom sistema, algo de particularmente negativo. Portanto, a minha questão tinha a ver sobre isso, não tanto sobre o mérito do financiamento público de arte que não tenha procura por parte dos cidadãos, isso é um outro tema.
É outro assunto, é a questão da taxa, concretamente, que o Parlamento, exatamente, esta sexta-feira deverá discutir e aprovar. Vera Gouveia Barros, e o que é que merece o seu chumbo esta semana?
Esta semana eu vou chumbar a proposta de lei que permitia depois que as autoridades policiais tivessem acesso aos nossos telemóveis para fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade de instalar uma aplicação, da aplicação Stay Away Covid. Isto, eu sei que a polémica já acabou por morrer um bocadinho,
por morte natural, quase, não foi?
Sim, foi por morte natural, mas enquanto esteve aí também serviu para nos distrair de outras questões. Portanto, eu chumbo não só a proposta, embora seja aqui um bocadinho redundante porque ela acabou por morrer, mas também depois tudo o que parece às vezes estar aqui associado ao seu surgimento. Ou seja, para ser um bocadinho mais clara, uma certa manobra de diversão à custa desta medida, e acho que as propostas de lei não devem servir para isso.
Devem servir mesmo para ser aprovadas. Muito bem, está fechado o nosso comitê de crédito com os dossiês que foram aprovados e os dossiês que foram chumbados. Vamos retomar os nossos temas. Da primeira parte tinha sobrado ainda aqui um tema relacionado com o orçamento do Estado, nomeadamente a TAP e os financiamentos que já recebeu este ano e a garantia do Estado que está prevista no orçamento, de 500 milhões. O António Nogueira Leite queria ainda, além disto, também dizer qualquer coisa sobre o novo banco. E vou-vos pedir aqui neste tema para sermos mais rápidos, para depois falarmos da literacia.
Vou ser muito rápido, é só lembrar que desde 1 de janeiro de 2016 que está em vigor o Mecanismo Único de Resolução na União Bancária Europeia, que é aliás o segundo pilar da União Bancária, e que nesta lei o que temos como mecanismo privilegiado de resolução bancária é o chamado bail-in, ou seja, que as responsabilidades do banco relativamente aos seus credores, entre os seus credores estão depositantes, estão obrigacionistas e estão outros, devem ser utilizados como forma preferencial a seguir ao capital do banco para resolver os bancos quando há perigo de falência ou há mesmo uma situação de falência. Ora, não foi nada disso que a Comissão Europeia quis fazer com o novo banco e não foi nada disso que a Comissão Europeia foi fazendo com outras situações parecidas que apareceram na Europa, nomeadamente a Itália, por essa altura. E portanto, eu pergunto se era assim, porque é que aprovaram o Mecanismo Único de Resolução desta forma, pondo quem está credor do banco a financiar a sua continuidade, a sua reestruturação, transformando créditos em capital, quando no fundo o que estão a fazer é continuar soluções que já vinham do passado, em que basicamente, por razões de risco sistémico, acabam por ser, enfim, os contribuintes a pagar a fatura. E a minha questão é essencial, se era assim que queriam fazer, se queriam continuar, porque é que a lei que está em vigor é tão diferente?
Eu falei um período de transição, talvez, claro.
Eu sei, mas então não aprovavam isto. Quer dizer, o que eu acho muito estranho é que seja a própria Comissão a propor que não se aplique por um período, enfim, de transição que nunca mais acaba, algo que foi instrumental na sua aprovação pelo Conselho.
Muito bem.
Isso a mim faz-me bastante confusão, é um tema que costumo levantar, mas para o qual não costumo ter nunca qualquer resposta, mas fica mais uma vez a pergunta.
Duvido que a vá obter.
Não, eu acho que o António tem toda a razão. A questão é que a Alemanha se tem oposto a computar a União Bancária e, portanto, tem de feito atrasar todo o processo, não é? Até quando não sabemos.
A velha questão também da função e da missão dos bancos centrais, que é sempre um tema importante para a Alemanha. Vamos à TAP e pedia, se calhar, só uma frase a cada um de vocês, se é que é possível, sobre... João, podemos começar por si, de facto...
A minha posição é muito simples. Eu, politicamente, sou a favor da existência da TAP. Pronto, ponto final.
E agora faça-se aquilo que for necessário para que isso aconteça.
Agora, deve-se necessário, mas também não mais que necessário. Isto claro. É, não haver qualquer contemplação com má gestão ou linhas que não têm qualquer interesse e que são mantidas, sabe-se porquê, tudo isso. Mas, para além disso, a existência da TAP, para mim, do ponto de vista das minhas convicções políticas, é essencial.
É essencial. A Vera Gouveia Barros.
Eu repito também aquilo que já dissemos aqui muitas vezes a propósito da TAP, que é esta questão de, ou bem, que é uma empresa que prossegue fins comerciais e, portanto, não faz sentido ter uma propriedade pública, ou se assume que tem uma propriedade pública porque prossegue fins além dos comerciais. Sobre a questão orçamental, aquilo que me importa, de facto, é perceber este dinheiro para que é que vai servir, para em que é que vai ser gasto, qual é que é o plano estratégico que têm para a empresa. Isso é que me parece agora relevante.
E ainda é cedo para lá chegarmos. Vamos ver o que é que nos próximos meses esse plano vai dizer. António Nogueira Leite, também uma frase sobre este assunto, por favor.
Eu, como já dei a minha opinião umas semanas atrás, e que vai mais em linha com o que disse a Vera, queria só aqui frisar que, mais uma vez, tivemos uma situação de grande complexidade e de grande impacto potencial nas contas públicas, sem que na altura em que se tomou a decisão política fosse claro, independentemente da solução política, quais é que eram os custos esperados das várias alternativas, porque falou-se em várias alternativas, mas nunca
não
se
houve
pôs
contas, claro.
Um valor em nenhuma, e portanto isto é mais uma vez um bom exemplo de má decisão pública, mas vai em linha com o que tem acontecido sempre. Não foi ainda desta vez que demos um passo no sentido de melhorar o processo de decisão e a transparência da decisão pública.
Vamos
mesmo
esperar,
que a
então.
Decisão política, mesmo que a decisão política seja no sentido de fazer exatamente o que se fez, era bom que se soubesse à partida qual era o preço que estávamos a pagar por isso, em termos estimados, como é evidente.
Fechamos aqui este tema, vamos já a seguir falar sobre literacia financeira. E este tema vem a propósito de um estudo promovido pela entidade reguladora do Serviço Energético, SAES, que fez uma sondagem feita por uma empresa que tecnicamente as faz com as regras devidas e chegou à conclusão que mais de metade dos clientes particulares em Portugal, 58%, não sabe interpretar as faturas da luz, isto no que diz respeito à identificação das principais rubricas e itens que aparecem lá no documento. Ora bem, já todos nós olhamos para faturas de eletricidade e este é só um ponto de partida para a questão da literacia, porque o mesmo podemos dizer em relação a produtos financeiros e conceitos básicos de economia. Vera Gouveia Barros, este é um problema eterno em Portugal que demora a resolver a questão da literacia financeira.
Eu acho que não tem de ser eterno, mas de facto é estrutural e não se resume às faturas de eletricidade. Nós temos um problema de literacia em geral. As pessoas tivemos de lidar com taxas de analfabetismo altíssimas, depois conseguimos combatê-las, mas continuamos a ter o problema das pessoas lerem o texto e não conseguirem interpretá-lo. Se nós lhes fizermos perguntas sobre o texto, não conseguem responder, não conseguem fundamentar coisas que dizem sobre ele com excertos do texto, não conseguem dizer o que está no texto por palavras suas. Isto para me lembrar dos exercícios que eu fazia na primária sobre o que é que era interpretar um texto. Portanto, estranho seria que depois, chegando a uma fatura da eletricidade, conseguissem perceber. Eu entendo que há ali um nível de complexidade que tem que ver com taxas, com as descrições, mas também aqui na introdução ao tema foi dito que todos já tínhamos olhado para a fatura da eletricidade. Eu tenho algumas dúvidas que a maioria da população tenta olhar para as faturas e compreendê-las, tal como suspeito que muitas vezes assinam contratos que não leram, perguntam apenas onde é que é para pôr a assinatura e escrevem-na sem ter lido as
sem
condições.
Ter lido, ou pelo menos entendido, não é? Porque mesmo que leiam,
sem
pode
ter
não,
lido
não, não, não conseguir
eu suspeito,
interpretar. Claro.
Eu suspeito que é sem ter lido e nós estamos a falar, inclusivamente, de pessoas com formação que depois, quando confrontadas com as cláusulas dos contratos que assinaram, se mostram muito surpreendidas, estupefactas até, pelo facto de alguém lhes pedir que elas cumpram as condições que aceitaram. Portanto, isto é um problema bastante mais geral e que radica, em minha opinião, no nível de educação que temos, não só porque temos, de facto, formalmente baixas qualificações, mas também porque depois, muitas vezes, as habilitações que as pessoas têm não correspondem a competências efetivas e, portanto, vamos bater novamente numa tecla onde eu toco sistematicamente, que é a da educação. E preocupa-me que, perante estatísticas destas, o que se faça muitas vezes é: ah, se as pessoas não sabem ler faturas da eletricidade, então vamos ensiná-las a ler faturas da eletricidade. Não, o que é preciso é ensiná-las a ler, a interpretar no abstrato, porque se elas forem capazes de fazer isso, depois certamente também conseguem ler a notícia do jornal, ver a bula do medicamento, a fatura da eletricidade, o contrato da prestação de serviços de televisão e tudo isso.
No fundo é ensinar a pescar em vez de dar o peixe à medida de cada refeição.
Mas a pescar mesmo, não é ensinar a pescar sardinhas, que esse é que é muitas vezes o problema, é que as pessoas não sabem pescar, então vamos ensiná-las a pescar sardinhas. O facto de elas não conseguirem apanhar as sardinhas decorre de um problema geral de nem perceberem às vezes o que é uma cana de pesca.
Claro. João Ferreira do Amaral, como é que olha para este assunto?
Bem, é como disse a Vera, há outros domínios onde também a literacia se nota. No respeito às faturas, penso, e na literacia financeira, que tem a ver com taxas de juros, capitais, etc., grande parte da literacia resulta de uma má preparação matemática, ou de uma quase nula preparação matemática. De facto, a matemática, o ensino da matemática, continua a ser um bicho de sete cabeças em Portugal, não só em Portugal, diga-se de passagem, mas em Portugal também, e não vejo porque é que tem que ser. Penso que é uma matéria...
João, eu peço desculpa por interromper, mas aqui, se me permitem, eu tive a experiência de fazer voluntariado com explicações e trabalhava muito com a parte da matemática, que é onde me sinto mais à vontade. E quando se pega num livro de matemática e o próprio enunciado do problema diz que resolver uma equação é completar uma sequência de tarefas, isto é matar a matemática. Porque para isso, então as pessoas aprendam culinária, é mais útil, ao menos fazem um bolo de chocolate ou qualquer coisa assim. Agora, resolver uma equação não é seguir um conjunto de passos. Não é.
É preciso um raciocínio.
Há um raciocínio, claro. Há conceitos e nem sequer há uma ordem certa, desde que as pessoas pensem bem.
Muita gente faz uma grande compreensão do que é uma percentagem ou do que é sequer uma fração e coisas desse tipo. Muito mais que nós julgamos. Porque enganamos com as pessoas chegarem ao 12º ou até à universidade pensando que têm uma formação matematicamente mínima e muitas vezes não têm quando deviam ter. E pior, há também em Portugal, provavelmente noutros países também, mas uma espécie de desprezo da matemática, mesmo para as elites chamadas intelectuais, ou seja, consideram matemática e as faturas, etc., uma questão de mercearia. As questões mercearias são muito importantes e, portanto, é uma estupidez estar a menosprezar coisas que têm a ver diretamente com a nossa, com a nossa vida.
Uma certa oposição de algumas artes e de ciências não exatas.
Sim, fazem gala disso. Fazem gala disso.
É, mas vão ver o Almada Negreiros, por exemplo, e percebam como a matemática também é importante. Aliás, a música tem tanto de matemática.
É verdade.
Peço desculpa, este tema mexe muito comigo.
Há um outro domínio que não tem a ver com literacia financeira, que, a meu ver, também é um caso negativo, e aí perdemos, que é em questão à história. Eu penso que hoje há uma grande iliteracia em relação à história de Portugal, e isso é pena, porque é um fator de coesão nacional muito importante e de comunidade.
E ajuda-nos a perceber o presente, não é?
Muito, do que é que se passa e do que é que se pode fazer ou não pode fazer em termos estruturais.
Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, penso que hoje já nem vamos conseguir ir ao Se Eu Mandasse. António Nogueira Leite, preciso de uma visão sua muito rápida também sobre esta questão da literacia.
Eu tinha muitas coisas a dizer sobre isso.
Temos que voltar ao tema, então.
Vou dizer que, em primeiro lugar, o exemplo também, porventura, tem outras questões, para além da literacia, que é o facto de que a fatura da luz é a fatura da luz e mais uma série de outras coisas, e, portanto, as pessoas nem sabem bem, e eu próprio falo que eu não sei todas as taxinhas que lá estão metidas, porque nós, quando pagamos a fatura da eletricidade, pagamos muitas outras coisas. Esse é o primeiro aspecto, e está errado, porque, mais uma vez, vai contra a transparência e a simplificação. Acho que há um problema de literacia que é importante na matemática, mas não é só da matemática. Há muitas pessoas que têm uma grande dificuldade em perceber o que está escrito no texto, e acho que as pessoas deixarem de ler livros e concentrarem-se nas redes sociais não têm ajudado nada a melhorar essa capacidade de interpretação.
Eu tento fazer pedagogia, sem dúvida.
Vejo frequentemente comentários de pessoas inteligentes sobre coisas que não estão escritas em parte nenhuma. Eu acho que este hábito de ler o que queremos que lá esteja e não aquilo que efetivamente lá está, resulta de duas coisas. E uma delas é a má literacia.
Normalmente peço às pessoas, quando fazem esses comentários, para fundamentarem com citações do texto.
E muitas vezes as conversas ficam por aí. Bom,
partem para a fase 2, que é do insulto.
Chegámos ao fim do nosso tempo, já percebi que a questão da literacia tem pano para mangas e vamos voltar a ela seguramente numa destas tempestades perfeitas. Para já fechamos por aqui. Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral, António Nogueira Leite aqui estiveram e regressaremos todos para a semana. Tempestade perfeita.